Então vamos à leitura da Lei Complementar 64 de 1990. E antes de iniciar a leitura propriamente da lei, vamos para a Constituição Federal, que estabelece a necessidade dessa lei complementar, e também alguns outros dispositivos. Inicialmente, a leitura do 105, porque ele criou para o recurso especial um requisito novo, que é a relevância da questão de direito federal infraconstitucional. E essa relevância, ela é presumida em alguns casos. E um caso é a inelegibilidade. Vamos ler. Ó, o 105 diz que compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 3, julgar recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, o Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. B. Julgar válido o ato do governo local contestado em face de lei federal. Ou C. Der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. O parágrafo 2º diz assim: no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer, com base nesse motivo, pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. Parágrafo 3º. Haverá a relevância de que trata o parágrafo 2º nos seguintes casos. E o caso no inciso 4º é ações que possam gerar inelegibilidade. Então, ações que podem gerar inelegibilidade já tem o requisito da relevância para o recurso especial presumido. O artigo 14 da Constituição Federal diz assim, no seu parágrafo 2º: não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, não podem alistar-se os estrangeiros e os conscritos durante o período de serviço militar obrigatório. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei: 1. A nacionalidade brasileira; 2. O pleno exercício dos direitos políticos; 3. O alistamento eleitoral; 4. O domicílio eleitoral na circunscrição; 5. A filiação partidária; 6. A idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente e senador; 30 anos para governador e vice-governador e do Distrito Federal, de Estado e do Distrito Federal; 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz; 18 anos para vereador. Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, quem é que é inelegível? Os inalistáveis e os analfabetos. Quem é que é os inalistáveis? Os conscritos durante o período de serviço militar obrigatório e os estrangeiros. Então, são inelegíveis os estrangeiros, os conscritos durante o período de serviço militar obrigatório e os analfabetos. Parágrafo 7º. São inelegíveis no território da jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território ou do Distrito Federal, de prefeito ou de quem haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, são inelegíveis no território da jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o ou por adoção até o do presidente, governador de estado, território, distrito federal, prefeito ou de quem os houver substituídos nos 6 meses anteriores ao pleito até o segundo grau, consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Parágrafo 8º. O militar alistável é elegível atendido às seguintes condições. Existe o militar inalistável, que é os conscritos durante o período de serviço militar obrigatório. E os outros militares, eles são alistáveis. E ele é elegível atendido a algumas outras condições. Por exemplo, se ele contar com menos de 10 anos de serviço militar, ele tem que se afastar da atividade. Porém, se ele contar com mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Parágrafo 9º do artigo 14 ainda. Lei complementar estabelecerá outros casos de ineligibilidade e os prazos de sua cessação. Lei complementar estabelecerá outros casos de ineligibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato. De mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício da função do cargo ou emprego na administração indireta. Então, essa foi as disposições sobre ineligibilidade na Constituição. Então, vamos à leitura da Lei Complementar 64. A Lei Complementar 64, ela estabelece que, de acordo com o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, os casos de inelegibilidade, os prazos de cessação e determina outras providências. Artigo 1º. São inelegíveis, para qualquer cargo: a) os inalistáveis e os analfabetos. Quem são os inalistáveis? Os estrangeiros e os conscritos durante o período de serviço militar obrigatório. B) os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das câmaras municipais que hajam perdidos os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos 1 e 2 do artigo 55 da Constituição Federal ou dos dispositivos equivalentes sobre a perda do mandato das constituições estaduais e leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. Então, se perdeu o mandato por quebra de decoro parlamentar ou violação daquelas proibições do artigo 54 da Constituição, por exemplo, desde a posse, os deputados e senadores, eles não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, nem exercer nessa empresa a autoridade, a atividade, função remunerada. Eles também não podem ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Se ele incidir em alguma dessas proibições, ele perde o mandato. E ele vai sofrer uma inelegibilidade pelo período remanescente do mandato e nos 8 anos subsequentes. E isso vale para o legislativo federal e estadual e municipal. A linha C. A linha C do inciso 1, que continua, né? São inelegíveis para qualquer cargo, a linha C, o governador e vice-governador de estado, do Distrito Federal e o prefeito e vice-prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos 8 anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos. Então, há essa necessidade de que o. Aliás, essa inelegibilidade também para o executivo. No caso, também pelo período remanescente e pelos 8 anos subsequentes. No caso de perda do mandato por infringência às leis orgânicas e às constituições estaduais. D. São inelegíveis para qualquer cargo os que tenham contra sua pessoa, representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração por abuso do poder econômico ou político para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. Então, executivo, legislativo, qualquer um que tiver representação julgada pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo para apuração de abuso do poder econômico ou político na eleição que concorrerem ou tenham sido diplomados, bem como nas que realizarem nos 8 anos seguintes. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes de 1. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou patrimônio público. 2. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. 3. Contra o meio ambiente e a saúde pública. 4. Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Quais os crimes eleitorais a que a lei comine pena privativa de liberdade? 5. Crime de abuso de autoridade. Ou nos casos que houver condenação à perda do cargo, à inabilitação do exercício da função pública, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 7. Tráfico de entorpecentes, drogas afins e racismo, tortura, terrorismo e hediondos. 8. De redução à condição análoga de escravo. 10. Contra a vida e a dignidade sexual. 9, né? Contra a vida e a dignidade sexual. 10. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Vou reler aqui esse inciso porque ele é muito grande e importante. Aqui no caso, se eles forem, são inelegíveis para qualquer caso que forem condenados por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, 8 anos após o cumprimento da pena. Desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos ou após o cumprimento da pena. Crime contra economia popular, fé pública, administração pública, patrimônio público, patrimônio privado, sistema financeiro, mercado de capitais, crimes alimentares, contra o meio ambiente, contra a saúde pública, crimes eleitorais que cominem pena privativa de liberdade. 5. Crime de abuso de autoridade. Nos casos que houver condenação à perda do cargo, à inabilitação para exercício da função pública. E nesse caso, né, o crime de abuso de autoridade, eles têm que ter como efeito a condenação, né, a inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública, ou a perda do cargo, do mandato, da função pública. Nesse caso, a lei de abuso de autoridade estabelece que esse efeito da condenação não é automático, ele tem que ser fundamentado, motivado na sentença do juiz, e que ele ocorre, e que esses efeitos eles são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Ou seja, eles são condicionados à reincidência. No caso, para ter como efeito a condenação. Então, nesse caso de efeito da condenação, a perda da função pública, mandato, tudo, por abuso de autoridade exige a reincidência, e aí eles ficam esses 8 anos, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, eles ficam inelegíveis. Sexto, ele fala da lavagem e ocupação de bens, direitos e valores. Aqui também não é automático a condenação. Então, não são automáticos. Aí vem o tráfico de entorpecentes, drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. Também ficam inelegíveis, redução à condição análoga de escravo, crime contra a vida e a dignidade sexual, crimes praticados contra a organização criminosa, quadrilha ou bando. Lembrando que crime contra a organização criminosa, o efeito da condenação de perda do cargo, função pública, emprego, mandato eletivo, interdição para o exercício da função ou cargo público pelo prazo estabelecido na lei de organização criminosa, que são 8 anos, subsequente ao cumprimento da pena, ele é automático. Ele é um efeito automático da condenação. E aí fica inelegível também pelo prazo de 8 anos da condenação até 8 anos após o cumprimento da pena. Então, a condenação por organização criminosa, ela a perda da função pública, nesse caso, é automática. E a condenação por esse crime gera inelegibilidade. Cadeia, organização criminosa. Os que forem declarados. Agora é o próximo inciso. Então, são inelegíveis para qualquer cargo. Agora sim, a linha F. Os que forem declarados. Declarados indignos de oficialato ou com ele incompatíveis pelo prazo de 8 anos. Se for declarado indigno de oficialato ou com ele incompatível pelo prazo de 8 anos, também se tornam inelegíveis até 8 anos após a declaração de indignidade. A linha G. São inelegíveis para qualquer cargo. Os que tiverem suas contas relativas ao exercício dos cargos ou função públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa ou por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Isso, eles ficam inelegíveis para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesas, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Vale dizer que o artigo 71, inciso 2 da Constituição estabelece que o controle externo a cargo do Congresso Nacional é exercido pelo Tribunal de Contas da União, ao qual compete, 2, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração, direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. Também são inelegíveis para qualquer caso, linha I, os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido nos 12 meses anteriores à respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade. Então, eles estão inelegíveis enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade. A linha J. São inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, doação ou por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes em campanhas eleitorais que impliquem na cassação do registro ou do diploma pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. Então, também são elegidos, inelegíveis para qualquer caso, quem cassar o registro ou diploma, forem condenados por decisão transitada em julgado, órgão colegiado, corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, doação, captação, gasto ilícito de recursos de campanha, conduta vedada aos agentes em campanhas eleitorais e qual prazo? 8 anos a contar da eleição. K. são inelegíveis para qualquer cargo o presidente da República, o governador de estado e do Distrito Federal, o prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das câmaras municipais que renunciarem a seus mandatos, desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos nos últimos e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. Então, também são inelegíveis os que renunciarem a um mandato, desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica do DF e do Município. Para a linha L. São inelegíveis para qualquer cargo, os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Não apenas lesão ao patrimônio público, dano ao erário, né? E enriquecimento ilícito. Desde a condenação ou trânsito em julgado até o decurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, qual é o prazo? É desde a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. M. São inelegíveis para qualquer cargo os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional pelo prazo de 8 anos, salvo se houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. Então, até excluídos do posição sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional fica inelegível pelo prazo de 8 anos, salvo se houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. N. São inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado, proferida por órgão judicial colegiado, em decisão transitada em julgado ou por órgão judicial colegiado, em razão de terem satisfeito ou simulado, em terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterizar inelegibilidade, pelo prazo de 8 anos após a decisão que reconhecer a fraude. O. São inelegíveis para qualquer cargo os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. A linha P. São inelegíveis para qualquer cargo a pessoa física e os dirigentes, as pessoas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais, por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado eleitoral pelo prazo de 8 anos após a decisão, observado esse procedimento previsto no artigo 22. Então, tanto a pessoa física, os dirigentes, pessoa jurídica responsável por doações eleitorais tidas como ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral. A linha Q. São inelegíveis para qualquer cargo os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar. Ainda que eles não tenham sido condenados, ainda que eles não tenham sido aposentados compulsoriamente, nem perdido o cargo por sentença, se eles pedirem exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, eles vão ser inelegíveis pelo prazo de 8 anos. São inelegíveis, inciso 2, para presidente e vice-presidente da República, até 6 meses depois de afastados definitivamente de seus cargos e funções. 1. Ministros de Estado. 2. Chefes de órgãos de assessoramento direto, civil e militar da Presidência da República. 3. O chefe do órgão de assessoramento de informações da Presidência da República. 4. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. 5. O advogado-geral da União e o consultor-geral da República. 6. Os chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 7. Os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. 8. Os magistrados. Então, são inelegíveis para presidente e vice-presidente da República, continuando. 9. Os presidentes, diretores e superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e funções. E funções públicas e as mantidas pelo poder público. 10. Os governadores de estado, Distrito Federal e territórios. 11. Os interventores federais, os secretários de estado, os prefeitos municipais, os membros do Tribunal de Contas da União, dos estados e do Distrito Federal. 15. O diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. E 16. Os secretários gerais, os secretários executivos, os secretários nacionais, os secretários federais dos ministérios e as pessoas que ocupem cargos equivalentes. São inelegíveis, inciso 2, para presidente e vice-presidente, a linha B. Os que tenham exercido nos 6 meses anteriores à eleição, nos estados e no Distrito Federal e territórios, em qualquer dos poderes da União, cargo ou função de nomeação pelo presidente da República, sujeito à aprovação prévia do Senado, ser vetado, são inelegíveis para inciso 2, para presidente e vice-presidente, a linha D, os que até 6 meses antes da eleição tiverem competência ou interesse direta ou indireta, indireto ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas e contribuições de caráter obrigatório, inclusive para fiscais, ou para aplicação de multas relacionadas com suas atividades. São inelegíveis para presidente e vice-presidente, os que até 6 meses antes da eleição tenham exercido cargo ou função de direção, administração ou representação nas empresas de que trata o artigo 3º e 5º da Lei 4.137, de 62, quando, pelo âmbito e natureza de suas atividades, possam tais empresas influir na economia nacional. F. Os que, detendo o controle de empresas ou grupo de empresas que atuem no Brasil nas condições monopolísticas previstas no parágrafo único do artigo 5º da linha anterior, não apresentarem à Justiça Eleitoral até 6 meses antes do pleito a prova de que fizeram cessar o abuso apurado do poder econômico ou de que transferiram por força regular o controle das referidas empresas ou grupo de empresas. A linha H, são inelegíveis para presidente ou vice-presidente os que, até 6 meses depois de afastado, não, é a linha G, perdão, os que dentro de quatro, são inelegíveis para o cargo de presidente e vice-presidente, os que dentro dos 4 meses anteriores ao pleito, ocupado, os que tenham dentro dos 4 meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas total ou parcialmente por contribuições impostas pelo poder público, com ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social. Então, os que tenham, dentro de 4 meses anteriores ao pleito, ocupado cargo de função, direção, administração, representação, entidades representativas de classe, mantidas total ou parcialmente por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social, são inelegíveis para o cargo de presidente e vice-presidente. A linha H. São inelegíveis para o cargo de presidente e vice-presidente os que, até 6 meses depois de afastados das funções, tenham exercido cargo de presidente, diretor ou superintendente de sociedades com objetivos exclusivos de operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito, inclusive através de cooperativas e das empresas ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo poder público, salvo se decorrentes de contrato que obedeçam cláusulas uniformes. A linha I. Seguindo para a linha H. São inelegíveis para o cargo de presidente e vice-presidente os que, até 6 meses depois de afastados das funções, tenham exercido cargo de diretor, aliás, de presidente, diretor ou superintendente de sociedades com objetivos exclusivos de operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito, inclusive operações de cooperativas e da empresa ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo poder público, salvo se decorrentes de contratos que obedeçam a cláusulas uniformes. E são inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente os que, dentro de 6 meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviço ou de fornecimento de bens com órgãos do poder público ou sob seu controle, salvo se de contrato que obedeça a cláusulas uniformes. J. São inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente os membros do Ministério Público que não tenham se afastado das suas funções até 6 meses anteriores ao pleito. A linha L. Os que são inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos da entidade de administração indireta, dos órgãos da entidade de administração direta ou indireta da União, Estados, DF, municípios e territórios, inclusive das fundações mantidas pelo poder público, não se afastarem 3 meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção de seus vencimentos integrais. Parágrafo 2º. Ou, perdão, parágrafo não, inciso 3º. Vamos lá. São inelegíveis para governador e vice-governador de estado e do DF, do Distrito Federal. A. Os inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente da República, especificado na linha A do inciso 2 desse artigo, que são aqueles que não se afastarem, né, até 6 meses antes do pleito e que exerciam cargo de ministro, de chefe, de AGU, de CGR, de Estado-Maior, de chefe do Estado-Maior da Marinha, da Aeronáutica, magistrados. Então, esses aí que não se afastaram nesses 6 meses, essas autoridades, elas também não podem se candidatar a governador ou vice-governador do DF. E no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresas que operem no território do Estado e do Distrito Federal, observados os mesmos prazos. A linha B. São inelegíveis para os cargos de governador e vice-governador até até 6 meses depois de afastados definitivamente de seus cargos, os chefes de gabinete civil e militar do governo do estado e do Distrito Federal. 2. Os comandantes do Distrito Naval, Regional, Região Militar e Zona Aérea. 3. Os diretores de órgãos estatais ou sociedades de assistência aos municípios. E 4. Os secretários de administração municipal ou membros de órgãos congêneres. Agora, inciso 4. Então, para governador e vice-governador do estado, DF, até 6 meses depois de afastados definitivamente dos seus cargos, secretário de administração municipal, não só estadual, municipal, membros de órgãos congêneres. Inciso 4, agora, são inelegíveis para prefeito e vice-prefeito, no que ele for aplicado, viu, e por identidade e situações, os inelegíveis para os cargos de presidente, vice-presidente da República, governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4 meses para desincompatibilização. Então, o prazo é diferente aqui para os municípios. O prazo aqui é de 4 meses para desincompatibilização. A linha B. São inelegíveis para prefeito e vice-prefeito os membros do Ministério Público e Defensoria Pública em exercício na comarca nos 4 meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais. A linha C. São inelegíveis para prefeito e vice-prefeito. C. As autoridades públicas, as autoridades, perdão, policiais, civis ou militares, com exercício no município nos 4 meses anteriores ao pleito. Inciso 5. São inelegíveis para Senado, para o Senado Federal. Os inelegíveis para os cargos de presidente e vice-presidente da República, especificados na alínea A do inciso 2 desse artigo, e no tocante às demais alíneas, quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no território do Estado, observados os mesmos prazos. Alínea A, inciso 2 do artigo. Diz respeito às autoridades que não deixarem de exercer cargos nos 6 meses anteriores, cargos como AGU, chefe de Estado maior, que não se desincompatibilizarem. Inciso 6º, aliás, a linha B. São inelegíveis para o Senado Federal. B. Em cada estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de governador e vice-governador, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos. Inciso 6º. Para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa, no que lhes for aplicável, por identidade e situação, os inelegíveis para o Senado Federal, nas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos. Nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos. Então, para o Senado Federal, já foi aqueles dois, agora para a Câmara. Para a Câmara, eram os inelegíveis para o Senado, nas mesmas condições estabelecidas e nos mesmos prazos. Inciso 7º. Para a Câmara Municipal, são inelegíveis para a Câmara Municipal, no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 meses para desincompatibilização. Então, volta para 6 meses. A Câmara é 6 meses. O município é 4 meses. Para prefeito e vice-prefeito é 4 meses de desincompatibilização. Já para a Câmara Municipal volta a ser 6 meses. Cada município, B, são inelegíveis para a Câmara Municipal em cada município. Os inelegíveis para os cargos de prefeito e vice-prefeito, observado o prazo de 6 meses para desincompatibilização. Parágrafo 1º. Para concorrência a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, para concorrência de outros cargos. Parágrafo 2º. O vice-prefeito O vice-governador e o vice-prefeito, o vice-presidente, o vice-governador e o vice-prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos 6 meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular. Parágrafo 3º. São inelegíveis no território da jurisdição do titular o cônjuge e os parentes em consanguíneos ou afins até o segundo grau, ou por adoção do presidente da República e do governador do estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Redação similar ao parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Né? Parágrafo 4º agora. A inelegibilidade prevista na linha E do inciso 1 desse artigo não se aplica aos crimes culposos. Não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo e nem aos crimes de ação penal privada. Então, não se aplica aos crimes culposos, também não se aplica aos crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles de pena máxima. Pena máxima não superior a 2 anos, nos termos da lei cumulada ou não comuta, nos termos da Lei 9.099, nem aos crimes de ação penal privada, que são aqueles realizados mediante queixa-crime. Parágrafo 4º. A inelegibilidade prevista na alínea G do inciso 1 do caput desse artigo não se aplica aos responsáveis. Não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionadas exclusivamente com pagamento de multa. Então, se foi julgado irregular, por exemplo, pelo Tribunal de Contas, mas não há imputação de débito e ele foi sancionado exclusivamente com multa. Então, nesse caso, não se aplica a inelegibilidade. Parágrafo 5º. A renúncia para manter a desincompatibilização com vistas à candidatura. A renúncia, parágrafo 5º. A renúncia para atender a desincompatibilização com vistas à candidatura para cargo eletivo ou para assunção de mandato não gerará a inelegibilidade prevista na linha K. A menos que a Justiça Eleitoral reconheça fraude ao disposto nessa lei complementar. Então, a renúncia para atender a desincompatibilização da linha K. Aqui, a linha K, ela fala da inelegibilidade gerada para o presidente, né? Aliás, para qualquer cargo. Que ela está no inciso 1, né? Então, ela para qualquer cargo é inelegível para qualquer cargo, o presidente da República, o governador do Estado e do Distrito Federal, o prefeito e os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus mandatos, desde o oferecimento da representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo, por infringência a dispositivo da Constituição, da Lei Orgânica da Constituição Estadual, da Constituição Federal, da Lei Orgânica do DF e da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 anos subsequentes. Então, essa renúncia para desincompatibilização, se for no caso de qualquer cargo, para prefeito, governador, se for no qualquer caso, para qualquer cargo, se esses membros do Poder Legislativo renunciarem com fraude, eles poderão, como é que se diz? Essa renúncia, ela poderá gerar a inelegibilidade se a Justiça Eleitoral reconhecer fraude. Artigo 2º. Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as arguições de inelegibilidade. Parágrafo único. A arguição de inelegibilidade será feita perante: 1. O Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a presidente ou vice-presidente da República. 2. Os tribunais regionais eleitorais, quando se tratar de candidato a senador, governador e vice-governador de estado e do DF, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Inciso 3. A arguição de inelegibilidade será feita perante os juízes eleitorais quando se tratar de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador. Artigo 3º. Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 dias contados da publicação do pedido de registro de candidato, impugná-lo em petição fundamentada. Quem pode impugnar? Qualquer candidato, partido político, coligação, Ministério Público. Ao prazo, 5 dias contados à publicação do pedido de registro de candidatura. Então, impugnação ao registro eleitoral é em 5 dias do pedido de publicação do registro. A petição tem que ser fundamentada. E o candidato, partido político, coligação, Ministério Público podem impugnar. Parágrafo 1º. A impugnação por parte do candidato, partido político ou coligação não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. Não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. Parágrafo 2º. Não poderá impugnar o registro de candidato o representante do Ministério Público que nos 4 anos anteriores tenha disputado cargo eletivo, integrado diretório de partido ou exercido atividade político-partidária. Então, existe impedimento para o Ministério Público e não poderá impugnar registro de candidato ou o representante do Ministério Público que nos 4 anos anteriores tenha disputado cargo eletivo, integrado diretório de partido ou exercido atividade político-partidária. Parágrafo 3º. O impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretenda demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6. Então, máximo de 6 testemunhas. Artigo 4º. A partir da data em que terminar, o prazo para impugnação passará a correr, após devida notificação, o prazo de 7 dias para que o candidato, partido político ou coligação possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer produção de provas, inclusive documentais, que se encontrem em poder de terceiros, de repartições públicas ou em procedimentos judiciais ou administrativos, salvo os processos em tramitação em segredo de justiça. Então, o prazo para impugnação fundamentada é 5 dias quando terminar esse prazo, passará a correr após a devida notificação, prazo de quanto? 5 dias? Não, 7 dias para que o candidato, partido político ou coligação possa contestar a impugnação ao registro de candidatura e indicar rol de testemunhas, requerer produção de provas, inclusive documentais. Inclusive que estiver em poder de terceiros, repartições públicas, procedimentos judiciais, salvo os processos que tramitam em segredo de justiça. Artigo 5º. Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante, serão designados os 4 dias seguintes para inquirição de testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais comparecerão por iniciativa da parte as que tiver arrolado com notificação judicial. Parágrafo 1º. As testemunhas do impugnante e do impugnado serão ouvidas em uma só assentada. Parágrafo 2º. Nos 5 dias subsequentes, o juiz ou relator procederá a todas as diligências que determinar de ofício ou a requerimento. Parágrafo 3º. No prazo do parágrafo anterior, o juiz ou relator poderá ouvir terceiros referidos pelas partes ou testemunhas como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão da causa. Parágrafo 4º. Quando qualquer documento necessário à formação da prova achar em poder de terceiro, o juiz ou o relator poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito. Parágrafo 5º. Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento ou não comparecer a juízo, poderá o juiz contra ele expedir mandado de prisão e instaurar processo por crimes de desobediência. Encerrado o prazo de dilação probatória nos termos do artigo anterior, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 5 dias. Então, encerrado o prazo de dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público, terão um prazo comum de 5 dias para apresentar as alegações. Artigo 7º. Encerrado o prazo para as alegações, os autos serão conclusos ao juiz ou ao relator no dia imediato para a sentença ou julgamento pelo juiz. Parágrafo único. O juiz ou tribunal formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mencionando na decisão os que motivarem seu convencimento. Artigo 8º. Nos pedidos de registro de candidatos às eleições municipais, o juiz eleitoral apresentará a sentença em cartório 3 dias após a conclusão dos autos, passando a correr deste momento o prazo de 3 dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. Prazo para interposição do recurso para o Tribunal Regional Eleitoral da impugnação do registro de candidatura é de 3 dias. E o juiz eleitoral também deve julgar em 3 dias após a conclusão dos autos, ele já deve apresentar em cartório. Parágrafo 1º. A partir da data em que for protocolizada a petição do recurso, passa a correr o prazo de 3 dias para apresentação das contrarrazões. As contrarrazões devem ser apresentadas no prazo de 3 dias. Parágrafo 2º. Apresentadas as contrarrazões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessidade decorrente da exiguidade do prazo, recorrendo às despesas do transporte por conta do recorrente, se tiver condições de pagá-las. Artigo 9º. Se o juiz eleitoral não apresentar a sentença no prazo do artigo anterior, 3 dias, o prazo para recurso só começa a correr após a publicação da mesma por edital em cartório. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista nesse artigo, o corregedor regional oficiará de ofício, apurará o motivo do retardamento e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se for o caso, a aplicação de penalidade cabível. Então, esse prazo, o não cumprimento desse prazo será apurado pelo corregedor eleitoral, que, se for o caso, aplicará a penalidade cabível. Artigo 10. Recebidos os autos na secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, estes serão autuados e apresentados no mesmo dia ao presidente, que também na mesma data os distribuirá a um relator e mandará abrir vistas ao procurador regional pelo prazo de 2 dias. Parágrafo único. Fim do prazo, com ou sem parecer, os autos serão enviados ao relator, que os apresentará à mesa para julgamento em 3 dias, independentemente de publicação em pauta. Então, vamos lá. Recebidos os autos na secretaria do TRE, serão autuados e apresentados no mesmo dia ao presidente, que também na mesma data os distribuirá a um relator e mandará abrir vistas ao PG, ao ao Procurador Regional Eleitoral pelo prazo de 2 dias. Fim do prazo, com ou sem parecer, os autos serão enviados ao relator, que apresentará a mesa para julgamento em 3 dias, independente de publicação em pauta. Artigo 11. Na sessão do julgamento, que poderá ser realizada em até 2 reuniões seguidas, feito o relatório, facultada a palavra às partes e ouvido o procurador regional, proferirá o relator o seu voto e serão tomados dos demais juízes. Então, facultada a palavra às partes, ouvido o procurador regional eleitoral, o relator proferirá os votos, serão tomados dos demais juízes. Parágrafo 1º. Proclamado o resultado, o tribunal se reunirá para a lavratura do acordo, no qual serão indicados o direito, os fatos e as circunstâncias com base nos fundamentos do relator ou do voto vencedor. Parágrafo 2º. Terminada a sessão, far-se-á a leitura e a publicação do acordo, passando a correr dessa data o prazo de 3 dias para a interposição do recurso para o TSE em petição fundamentada. Então, prazo para interposição de recurso ao TSE é de 3 dias também, em petição fundamentada. Artigo 12. Haverá recurso para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da data em que for protocolizada a petição, passará a ocorrer o prazo de 3 dias para a apresentação das contrarrazões, notificado por telegrama o recorrido. Parágrafo único. Apresentadas as contrarrazões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 13. Tratando-se de registro a ser julgado originalmente por TRE, Tribunal Regional Eleitoral, observado o disposto no artigo 6º dessa lei complementar, o pedido de registro com ou sem impugnação será julgado em 3 dias, independentemente de publicação de pauta. Parágrafo único. Proceder-se-á na forma estabelecida no artigo 11 dessa lei complementar e, havendo recurso para o TSE, observar-se-á o disposto no artigo anterior. Artigo 14. No TSE, os recursos sobre registro de candidatos serão processados e julgados na forma do artigo 10 e 11 dessa lei complementar. Artigo 15. Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro ou cancelado, se já tiver sido feito ou declarado nulo o diploma, se já expedido. Então, transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado o registro ou cancelado, se já tiver sido feito. Então, vai ser negado o registro, cancelado se já tiver feito, declarado nulo o diploma se já expedido. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput, independentemente de apresentação de recurso, deverá ser comunicada de imediato ao Ministério Público Eleitoral e ao órgão da Justiça Eleitoral competente para o registro da candidatura e expedição de diploma. Artigo 16. Os prazos a que se refere o artigo 3º e seguintes dessa lei complementar são peremptórios e contínuos e correm em secretaria ou cartório a partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos. Não se suspendem aos sábados e domingos e feriados. Então, não se suspendem os prazos eleitorais aos sábados, domingos e feriados. São prazos peremptórios e contínuos. Artigo 17. É facultado ao partido político ou coligação que requerer o registro do candidato considerado inelegível dar-lhe substituto, mesmo que a decisão passada em julgado, considerando inelegível dar-lhe substituto, mesmo que a decisão passada em julgado tenha sido proferida após o término final do prazo de registro, caso em que a respectiva comissão executiva do partido fará a escolha do candidato. Artigo 18. A declaração de inelegibilidade do candidato à presidência da República, o governador do Estado, do Distrito Federal e prefeito municipal não atingirá o candidato a vice presidente, vice-governador e vice-prefeito. Assim como a destes não atingirá a daqueles. Então, declaração de inelegibilidade do candidato à presidência, dos candidatos à presidência, ao governador do estado, DF, e a prefeito municipal, chefe do executivo, os candidatos a chefe do executivo, não atinge a chapa vice, não atinge os vices, assim como a destes não atingirá a daqueles. Artigo 19. As transgressões pertinentes à origem dos valores pecuniários, abuso de poder econômico ou político, em detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante investigações jurisdicionais realizadas pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais. Parágrafo único. A apuração e a punição das transgressões mencionadas no caput desse artigo terão o objetivo de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, do abuso do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Artigo 20. O candidato, partido político ou coligação são parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade. E nenhum servidor público, inclusive de autarquia, de entidade paraestatal e de sociedade de economia mista, será lícito negar ou retardar de ofício ato de ofício tendente a esse fim, sob pena de crime funcional. Artigo 20. O candidato, partido político ou coligação são parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade. A nenhum servidor público, inclusive de autarquia, entidade paraestatal, sociedade de economia mista, será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim, sob pena de crime funcional. Artigo 21. As transgressões a que se refere o artigo 19 dessa lei complementar serão apuradas mediante procedimento sumaríssimo de investigação judicial realizada pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais nos termos da lei, das leis 1579 de 52 e 4410 de 64, com as modificações dessa lei complementar. Artigo 25. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor Geral ou Regional, relatando fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício do candidato ou de partido político, observado o seguinte rito. 1. O corregedor, que terá as mesmas atribuições do relator em processos judiciais a do espaço inicial, adotará as seguintes providências. A. Ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 5 dias, ofereça ampla defesa juntada de documentos e rol de testemunhas, se cabível. B. Determinará que suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgado procedente. C. Indeferirá desde logo a inicial, quando não for o caso de representação ou lhe faltar algum requisito dessa lei complementar. Inciso 2. No caso do corregedor indeferir a reclamação ou representação ou retardar-lhe a solução, poderá o interessado renová-la perante o tribunal, que resolverá dentro de 24 horas. Então, se ele renovar, o tribunal tem um prazo de 24 horas para resolver. Inciso 3. O interessado, quando for atendido ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias. 4. Feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao representante, bem como a prova da entrega ou de sua recusa em aceitá-lo ou dar recibo. 5. Fim do prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á o prazo de 5 dias para inquirição em uma só assentada de testemunhas arroladas pelo representante e pelo representado, até o máximo de 6 para cada uma, às quais comparecerão independente de intimação. 6º, nos 3 dias subsequentes, o corregedor procederá a todas as diligências que determinar ex officio ou a requerimento das partes. 7. No prazo da linha anterior, o corregedor poderá ouvir terceiros referidos pelas partes ou testemunhas como conhecedores de fatos e circunstâncias que possam influir nas decisões do feito. 8. Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito oficial ou privado, o corregedor poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou requisitar cópias. 9. Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento ou não comparecer a juízo, o juiz poderá expedir contra ele mandado de prisão e instaurar processos por crime de desobediência. 10. Encerrado o prazo de dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 2 dias. Encerrado o prazo de dilação probatória, as partes envolvidas, inclusive o Ministério Público, têm prazo comum para apresentar alegações de 2 dias. 11. Terminado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao corregedor de imediato para a apresentação do relatório conclusivo, sobre o que houver apurado. 12. O relatório do corregedor será assentado em 3 dias e os autos da representação serão encaminhados ao tribunal competente no dia imediato, com pedido de inclusão incontinenti do feito em pauta para julgamento na primeira sessão subsequente. No tribunal, o Procurador-Geral ou Regional Eleitoral terá vista dos autos por 48 horas para se pronunciar sobre as imputações e conclusões do relatório. 14. Julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para instauração de procedimento disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quais as providências a espécie comportar. Então, se for julgada procedente a representação, ainda que já tenha ocorrido a proclamação dos eleitos, o tribunal vai declarar inelegibilidade. O tribunal vai declarar inelegibilidade para as eleições que se realizarem e a cassação do registro ou diploma do candidato beneficiado com o abuso, a interferência do poder econômico, desvio do abuso do poder político, ou dos meios de comunicação. 16. Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Pode ser, se ficar demonstrado votos, por exemplo, sei lá, 50 votos, que influiu em 50 votos diretamente. Aí, no caso, a diferença de candidato tenha sido. A diferença de um candidato para o outro tenha sido 200. Tecnicamente, isso aí não vai alterar a eleição, mas o resultado da eleição. Mas, diante da gravidade, é possível a configuração do ato abusivo, independente da potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição. Apenas as circunstâncias que a gravidade das circunstâncias que o caracterizam já é suficiente. Parágrafo único. O recurso contra a expedição de contra a diplomação interposto pelo representante não impede a atuação do Ministério Público no mesmo sentido. Então, recurso contra a diplomação interposto pelo representante não impede a atuação do Ministério Público no mesmo sentido. Artigo 23. O tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para as circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. Artigo 24. Nas eleições municipais, o juiz eleitoral será competente para conhecer e processar a representação prevista nessa lei complementar, exercendo todas as funções atribuídas ao corregedor geral ou regional, constantes nos incisos 1 a 15 do artigo 22. Dessa lei complementar, cabendo ao representante do Ministério Público Eleitoral, em função na zona eleitoral, as atribuições deferidas ao Procurador-Geral e Regional Eleitoral, observadas as normas de procedimento previstas nessa lei complementar. Artigo 25. Constitui crime eleitoral a arguição de inelegibilidade ou a impugnação de registro de candidatura feito por interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé. Então, é crime eleitoral a arguição de inelegibilidade, impugnação de registro de candidatura, feito por interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, deduzida de forma temerária ou em manifesta má-fé. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa de 20 a 50 vezes o bônus do Tesouro Nacional, BTM, e, no caso, sua extinção de título público que o substitua. Artigo 26. Artigo 26. Os prazos de desincompatibilização previstos nessa lei complementar que já estiverem ultrapassados na data da vigência considerar-se-ão atendidos desde que a desincompatibilização ocorra até 2 dias após a publicação dessa lei complementar. Artigo 26A. Afastada pelo órgão competente a inelegibilidade prevista nessa lei complementar, aplicar-se-á, quanto ao registro de candidatura, o disposto na lei que estabelece normas para as eleições. Artigo 26B. O Ministério Público e a Justiça Eleitoral darão prioridade sobre quaisquer outros aos processos de desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, até que sejam julgados, ressalvados os habeas corpus ou i mandado de segurança. Parágrafo 1º. É defeso às autoridades mencionadas nesse artigo deixar de cumprir qualquer prazo previsto nessa lei complementar, sob a alegação de acúmulo de serviço no exercício das funções regulares. Parágrafo 2º. Além das polícias judiciárias, os órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, os tribunais e órgãos de contas, o Banco Central do Brasil e o Conselho de Controle da Atividade Financeira auxiliarão a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais com prioridade sobre as atribuições regulares. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e as corregedorias eleitorais manterão acompanhamento dos relatórios mensais de atividades fornecidas pelas unidades da Justiça Eleitoral, a fim de verificar eventuais descumprimentos injustificados de prazo, provendo, quando for o caso, a devida responsabilização. Artigo 23, 26C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra decisões colegiadas, a que se refere as alíneas D, E, H, J e L, do inciso 1 do parágrafo 1º, poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida sob pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso. Então, é possível a suspensão da inelegibilidade mediante a plausibilidade do recurso, quando, primeiro, a providência tiver sido expressamente requerida, sob pena de preclusão por ocasião da interposição do recurso. Parágrafo 1º. Conferido o efeito suspensivo, o julgamento do recurso terá prioridade sobre todos os demais, à exceção do mandado de segurança e do habeas corpus. Parágrafo 2º. Mantida a condenação que derivou a inelegibilidade ou revogada a suspensão liminar mencionada no caput, serão desconstituídos o registro ou o diploma eventualmente concedidos ao recorrente. Parágrafo 3º. A prática dos atos manifestamente protelatórios por parte da defesa ao longo da tramitação do recurso acarretará em revogação do efeito suspensivo. Então, pode revogar o efeito suspensivo a prática de atos manifestamente protelatórios. Artigo 27. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 28. Revoga-se a lei complementar número 5 de 70 e as demais disposições em contrário.